2 horas em ponto.
No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Brasil!
Foi onde amar minha rede, nas noites claras de luar. Brasil.
Muito bem, começamos de uma maneira singular o Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania, homenageando Ari Barroso, morto há 53 anos e autor de Aquarela do Brasil. Muito bem, passar o dia conectado virou rotina para boa parte da população, seja por trabalho ou lazer. É quase impossível estar completamente desconectado. Prova disso é o número de usuários ativos em rede social no Brasil. Segundo pesquisa realizada pela eMarketer, são cerca de 93 milhões de pessoas conectadas, dado que faz o nosso país o primeiro em uso na rede na América Latina. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes.
Nosso assunto hoje é as pessoas que se exageram, né, na sua conexão com, nas redes sociais. Você é uma viciada em...
Não, eu trabalho com as redes sociais, então eu também estou lá, trabalho. Não sou viciada, não. Mas gosto, consigo ficar sem. Mas é mais do que a quantidade de horas que as pessoas passam, é a qualidade daquilo que elas fazem nas redes sociais. Acho que esse é o maior problema hoje em dia.
Você consegue separar? Porque eu sei que você é viciada em trabalho.
Olha, também não. Eu já fui mais viciada em trabalho, mas eu aprendi a dar mais valor para o meu tempo livre e família, amigos e as coisas que você gosta de fazer, justamente porque você tem que ter um equilíbrio para conseguir ter saúde, né? A gente quer dizer, gostar de trabalhar, acho que a gente tem que gostar, porque senão é impossível você ficar fazendo um trabalho com o qual você não tem nenhuma afinidade ou não gosta. Você tem até uma obrigação de fazer com prazer, mas tudo tem que ter um limite, você tem que equilibrar, porque os prazeres da vida a gente tem que dar valor para outras coisas. Tem muita gente que passa a vida trabalhando, querendo fazer muito dinheiro, querendo fazer ter sucesso, e aí os filhos crescem e elas não aproveitam nada.
Ainda bem que você descobriu a tempo.
E a minha experiência, por exemplo, você sabe, eu criei meu filho desde que ele nasceu, então eu nunca tive uma babá. Então eu aproveito tudo da vida do meu filho. O dia que ele crescer, eu já aproveitei bastante, aí eu vou curtir de outra forma.
Com esses números que eu apresentei na abertura do programa, é fácil entender o motivo de... E que tem em todo lugar alguém mexendo no celular. Por isso o tema de hoje do nosso programa é vício nas redes sociais. Para falar sobre os prós e contras causados por esse modelo de socializar, nós vamos conversar com Rosana Schwartz, que é doutora em História pela PUC de São Paulo. Boa tarde, Rosana.
Boa tarde.
Prazer em conhecê-la. Muito obrigado pela sua presença aqui no Observatório. Rosana, a gente conversava antes do programa e tem duas gerações antes da internet e agora essa, né, que já nasceu já conectada, né, por assim dizer. Essas duas gerações, elas conseguem conversar fora das redes sociais?
Hoje nós estamos vivendo o que nós denominamos de hipermodernidade, ou seja, um tempo muito rápido, uma socialização completamente diferente das anteriores. Então, a gente tem que analisar, né, o comportamento dos grupos e como que esses grupos, eles fora das redes e dentro das redes, eles acabam dialogando, né? As gerações mais, vamos colocar assim, mais jovens há mais tempo, porque eu acho que não podemos usar a palavra velha, trabalho, né, mas nas antigas, né, estas pessoas, elas estão habituando, estão passando por uma transição e causa, lógico, um estranhamento de ver os jovens, às vezes com uma idade tão tenra, tão novos, né, já se comunicando e entrando em grupos, em coletivos e conversando e outros tipos de diálogos com o mundo inteiro. Então, nós temos aqui uma movimentação muito importante, né, de transformação das sociedades e o olhar sobre elas. E principalmente porque o local deixa de ser local. Ele é um local que vira global, porque você está falando com o mundo inteiro, e depois o global novamente para o local.
Muito bem. A nossa outra convidada é a Silvia Van Enck. Ela é psicóloga do programa de orientação à paz de adolescentes dependentes da internet. Silvia, boa tarde. Prazer em conhecê-la. Muito obrigado pela sua presença aqui no Observatório.
Muito obrigada, Joel. Estou muito contente de poder estar aqui.
Muito bem, Silvia. A gente pode considerar que o vício, esse vício, já se tornou uma doença do ponto de vista psicológico?
Eu diria que sim. Grande parte dos usuários de internet tem usado cada vez mais e não estão se dando conta, né, dos prejuízos que esse uso abusivo traz. Não que nós consideremos que isso seja pernicioso, não, a internet é importante, a tecnologia é fundamental, todos nós necessitamos e não tem volta, né? Mas o uso abusivo tem se manifestado de forma grande na população jovem.
Que danos psicológicos essa doença, esse vício que se tornou uma doença, segundo você, causa à pessoa jovem?
Bem, uma coisa que é patente é que a pessoa, aos poucos, vai perdendo a oportunidade de viver a vida dela não virtual. Então, vai abandonando atividades de rotina ligadas à saúde, por exemplo, atividades físicas, a pessoa vai negligenciando, negligenciando aspectos de saúde, alimentação, sono e de contato social.
Por favor.
Um aspecto interessante, sociologicamente analisando, é que você tem um indivíduo que está por detrás de um aparelho, não é? Ele perde o olho no olho, não é? A questão humana, não é? O tocar, o sentir, o cheirar. E aí você tem, ou ele viaja para umas questões que são positivas, ou às vezes para uma cultura de ódio, que é o que a gente está vivenciando. Porque ele se sente protegido de certa forma, apesar de, hoje em dia, nós sabemos que é fácil você rastrear de onde que vem aquela informação, as polícias, etc., né, sabem disso, mas esta pessoa que está do outro lado, ela se sente encastelada e protegida, e ela às vezes comete, né, isso é um lado negativo, abusos no seu falar e no seu pensar, desrespeitando principalmente os direitos humanos.
Que bom que você entrou nesse assunto, eu já ia te perguntar isso. O Observatório Terceiro Setor está com uma campanha Intolerância. O objetivo é abrir espaço para reflexão, incentivando o respeito e o diálogo. E a gente convida todos os ouvintes e a vocês a participarem dessa campanha nas nossas redes sociais. Agora nós vamos para uma pergunta.
Minha mãe não consegue sentar para almoçar sem mexer no celular e no Facebook. A partir de que ponto é considerado vício?
Muito bem, essa é a Nicole Boffelli, lá da Vila Mariana, que gravou uma pergunta para vocês.
Isso tem sido muito comum, né? As pessoas acabam deixando de lado, né, a oportunidade, né, que às vezes é tão restrita, né, como o horário de um almoço, e parece que o celular já vinha sendo usado no trajeto até em casa, e quando chega em casa ele continua ligado, ele continua piscando, e a oportunidade de olhar no olho de um filho, de algum outro membro da família, sorrir, conversar, saber como é que está, sentir como está, né? Acaba se perdendo, e é fato.
Eu perguntei para a Rosana no início a respeito se as gerações conseguiam dialogar fora das redes sociais, mas parece que não, né? Na verdade, essa nova tecnologia, essa nova ferramenta acentua o individualismo, não é isso?
Acentua o individualismo e, além disso, como nós iniciamos a nossa conversa, não são as gerações mais novas, você pode ver para a pergunta, não é? Isso está sendo, se tornando um hábito em todas as gerações que conseguem ter acesso à internet e a esses veículos. Então, a moça, né, falou que a mãe ou o pai, né, ficam conectados, a mãe o dia inteiro, né, na internet. Casais estão se separando por causa disso, existem já dados sobre isso, né? Filhos não conseguem conversar com seus pais, explicar o seu dia a dia, as suas incertezas, as suas inseguranças, porque o pai, não, peraí, eu preciso responder isso aqui, eu estou numa rede. E aí, nós estamos percebendo até uma movimentação, dependendo da rede social, os jovens estão abandonando essa rede, porque os mais velhos, eles assumiram e ficam conversando e postando coisas que, às vezes, da sua vida
não
cotidiana.
Tem nada a ver, né, com
quer
eles.
Dizer, a comida que eu fiz no jantar, o restaurante que eu fui. Quer dizer, é uma necessidade de visibilidade do individualismo e de estar se colocando para o social. Olha eu aqui. Antes, eu entrava e tinha esse social pelos objetos, infelizmente, que eu possuía e que eu comprava. Hoje, é pela minha curtida que eu tenho na internet, pelos lugares que eu vou e por uma falsa felicidade, porque todas as pessoas aparecem sorrindo, bonitas, maquiadas, etc. Aquilo não é uma vida real.
Eu me lembro que o jovem das gerações passadas, como a minha e outras, queriam ter um automóvel, né? Hoje o jovem quer ter um smartphone, é o sonho dele.
O melhor. Tem alguns aspectos interessantes, essa questão de visibilidade. Há pessoas que realmente se deixam iludir, achando que a vida do outro é maravilhosa. Todo mundo tem problemas, né? Também é que as pessoas, elas estão até ingênuas, né, essa questão. Então, a pessoa fica comparando a vida dela com o que ela vê ali na internet, no Facebook do outro. Isso existe. E tem até um fenômeno em inglês que chama stalking, que é uma pessoa que segue o outro na internet, fisicamente, mas agora também virtualmente, e a pessoa segue o outro o tempo todo e quer saber o que ele faz da vida, onde ele foi, com quem ele está. Então, isso é uma doença. As doutoras que podem dizer melhor do que eu aqui, mas é realmente uma doença. Um aspecto que eu queria até conversar com vocês, perguntar para vocês a respeito, é a questão das as crianças que estão digitalizadas hoje, praticamente não sabem escrever o português. Porque ou escreve em abreviatura, né? O você é o VC, o sim é um S, então ou escrevem assim, ou escrevem em português muito errado, porque não tem ninguém corrigindo, porque são amigos com amigos, então todos escrevem errado e aí fica tudo por isso mesmo. E isso está impactando também na questão educacional, né?
Com certeza. É uma nova linguagem. Primeiro a gente tem que analisar nesse aspecto, não é? Porque é um mundo rápido, não é? Extremamente, vamos colocar assim, com uma temporalidade rápida, então eu não posso esperar, né, o outro responder, né, de uma maneira mais longa, né, o seu texto. Então existem frases curtas, palavras curtas, BLZ, beleza, pronto, eu já coloco aqui, já falei do meu sentimento, inclusive criar um emotion,
né?
Exatamente, para até sintetizar isso. E quando você passa desse mundo, desse hábito para a escola, na hora dele, desse indivíduo, ler um texto, né, interpretar o texto e escrever, a dificuldade aparece. Agora, os professores devem estar, né, capacitados para esse novo mundo. Como que eu vou fazer agora a passagem novamente do BLZ para o beleza, né, e ele que ele escreva, né? E também a leitura, porque ele aprende muitas vezes, ele é alfabetizado na internet, então pela letra, não é? Vamos colocar assim, ou em caixa alta, ou a letra de forma. E quando entra na letra cursiva, ele não entende, ele não compreende. Então, esse é um problema que nós estamos hoje avaliando dentro das universidades.
Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. ou postando sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, agora nós vamos com uma reportagem da Rádio ONU, que agora é a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Índia faz uma das maiores campanhas de vacinação contra sarampo e rubéola. A Leda Letra, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, está elogiando a Índia por lançar uma das maiores campanhas de vacinação do mundo. Nos próximos 2 anos, 410 milhões de crianças serão imunizadas contra sarampo e rubéola. A vacina está sendo aplicada inicialmente em 35 milhões de crianças com idades entre 9 meses e 15 anos. A OMS afirma que a iniciativa é uma prova do compromisso da Índia em melhorar a saúde e o bem-estar da população, protegendo crianças de doenças fatais, mas que podem ser prevenidas. A primeira fase da campanha deverá acelerar os esforços do país em eliminar o sarampo, que afeta por ano 2 milhões e meio de crianças, matando quase 49 mil. A agência da ONU destaca que a Índia conseguiu reduzir as mortes por sarampo em 51% entre 2000 e 2015. Isso foi possível graças à maior disponibilidade das doses de vacina contra o sarampo. A campanha também marca a chegada da vacina da rubéola no Programa Oficial de Imunização das Crianças Indianas. A OMS lembra que a rubéola causa danos irreversíveis, como surdez e cegueira, atingindo 40 mil crianças por ano no país. Da ONU News em Nova York, Leda Letra.
Muito bem. A Índia luta contra o sarampo e aqui no Brasil nós lutamos contra a febre amarela. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ô Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. Ô Brasil, meu amor.
Brasil!
Continua a nossa homenagem a Ari Barroso, agora com o Vinho Santiago.
Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o refongo no congado.
Muito bem, voltamos com, agora com o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Agora já muitas perguntas aqui chegando, né? Para as nossas duas convidadas, mas tem uma pergunta que a Ana fez do bloco anterior que eu gostaria de colocar a você, que era a respeito da escrita dos jovens na internet. Essa escrita revela uma certa superficialidade que é muito criticada nas redes sociais.
Sim, o que nós temos observado, né, e essa crítica, na verdade, ela tem fundamento, né, porque muitas vezes não se consegue entender o que um jovem que está acostumado a escrever no internetês, né, como se fala, ele não consegue expressar as suas ideias. Isso gera uma angústia muito grande para o jovem, para a criança, porque ela escreve, né? O pensamento provavelmente não é um pensamento focado naquilo que ela está escrevendo, ela se perde, ela não traduz aquilo que ela quer e a comunicação fica extremamente falha.
Pegando uma resposta da Rosana, uma colocação que a Rosana fez no bloco anterior, esse é um caminho para a cultura de ódio, para a intolerância?
Eu vejo, assim, é um caminho para um limiar de tolerância muito baixo. Eles não aguentam o fracasso, eles não aguentam a espera. Isso a gente vê, né, na ansiedade que acaba sendo gerada em alguém que está acostumado a receber as mensagens por WhatsApp. Né? Se a pessoa, a outra pessoa, não responde de imediato, ela já fica ansiosa, já fica cogitando várias coisas, principalmente se ela percebe que o outro está online. Então, o outro está dedicando atenção a uma outra pessoa e não está olhando para ela. Né? Então, isso realmente...
Isso evidencia também uma autoestima muito baixa. Né?
Sim.
É que a nossa sociedade está vendendo uma ideia de sucesso, que o sucesso é esse, é você ser o youtuber que tem mais curtidas, que tem mais pessoas assistindo, ou você ser a garotinha que virou youtuber que dá dicas de moda e maquiagem, aí todas. Eu vi aqui mesmo, nesse prédio, há um tempo atrás, tinha uma fila imensa aqui na porta, e era para pegar autógrafo de uma menina que é youtuber, que ela é muito famosa dando dicas, sei lá do que, e tinha milhares de pessoas aqui na frente do prédio. E eu nunca vi milhares de pessoas daquele jeito para um escritor, um outro escritor renomado, ou sei lá, às vezes pode ter sido, mas esse para mim é um fenômeno, né? Na própria Bienal do Livro, as maiores filas são para os youtubers que lançaram livros.
É isso.
Porque nós estamos vivendo uma sociedade do prazer imediato, né? Bauman falava sobre isso, né? E é uma sociedade que os ídolos também, todos eles caíram por terras. Eu não tenho mais aquele ídolo do passado. Então,
os ídolos que representam as referências.
Que representam, né, as referências. E hoje você tem quem? Aquela pessoa que está na internet. Então, o youtuber, ele acaba sendo esse ídolo,
isso,
né?
Isso é muito instantâneo também, né? A pessoa sobe e desce.
Sobe
rápido.
E desce. Os seriados, os games. Então, você tem uma sociedade totalmente conectada. Então, aqueles são os exemplos. E eu não vou conseguir ser igual àquele. E também é a sociedade que eu deleto muito fácil. Então, eu estou na internet e você expressou uma opinião contrária à minha. Eu não tenho a reflexão necessária para o debate. Eu vou lá, simplesmente deleto. Não quero mais falar com você porque você não é meu amigo.
Como eu, né?
Nessa perspectiva, Rosana, como trabalharmos os direitos humanos? Porque essas pessoas já... É fundamental para a democracia o diálogo entre jovens, entre gerações, entre classes sociais. Como é que fica?
Primeiro, em casa. Fundamental a família, pensar o que está acontecendo no mundo hoje e discutir temas que tangenciam as questões dos direitos humanos, né? Primeiro ponto é isso. Depois, as escolas. Nós temos que ter programas específicos, né, que vão problematizar em sala de aula, nas suas diversas disciplinas, as questões dos direitos humanos. Depois, a própria mídia, a força da mídia e as redes sociais, porque eu posso utilizá-la de uma outra maneira, não é? É só saber utilizar. A ferramenta está lá.
Silvia, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes eu vou para uma pergunta da ouvinte.
O que seria uma patologia dentro de um vício social? É você não sair das redes sociais, é você ficar, sei lá, todo dia todo, é ficar um tempo e ainda assim sair, mas ainda assim é considerado uma patologia? Qual que é essa diferença?
Essa foi a Joana, da Vila Clementina.
Está bem. Joana, é interessante a sua pergunta. Porque o limite entre o saudável e o não saudável, né, ele é muito tênue. Mas existem, sim, alguns aspectos, algumas características que podem identificar quando a pessoa realmente ultrapassou o limite. Então, um aspecto importante é quando a pessoa passa a não exercer mais as atividades de rotina. Ou seja, quando ela por trocar a noite pelo dia, que esse aspecto é importante, que muita gente fica conectada até muito tarde, à noite e às vezes até o amanhecer, né? É, aí ela não tem condição alguma de levantar para ir para uma escola ou de pelo menos permanecer atenta àquilo que está sendo ministrado durante a aula. É, ela deixa de ter o convívio social com os amigos na vida real. É, ela deixa de praticar esportes, então a vida dela acaba ficando muito concentrada nas atividades da vida virtual.
Isso é um grave problema. É, e você que trabalha no programa de orientação a pais e adolescentes, né, dependentes da internet, como é que é resgatar esse jovem para viver novamente numa sociedade pluralista, ter que aceitar opiniões diversas, né? Não só aquela visão que ele tinha do mundo, né? Estratificada, mas como é preparar esse jovem? Como é que se faz isso, né?
Como a própria Rosana comentou, né? A via realmente é o diálogo familiar, né? É através do diálogo que os pais podem compreender os interesses daquele filho.
Ou seja, no tratamento, a família ainda é uma referência importante para resgatar esse jovem do individualismo exacerbado.
Fundamental, fundamental. É, porque, assim, o que nós observamos é que os pais, muitas vezes, não entendem, né, que esses recursos da atualidade no mundo tecnológico são extremamente prazerosos. Então, eles não entendem e eles precisam ter a oportunidade, através do diálogo, entender isso, né? Entender, compreender, participar, mas também, por um outro lado, existe o aspecto, né, de que tudo tem limite na nossa vida.
Rosana, de que jovem nós estamos falando? O jovem da população de baixa renda, classe média alta...
De todos que têm acesso à internet. Uhum. A internet, ela faz com que você não tenha essa diferenciação de classes tão visíveis, né? É lógico que você tem um equipamento que vai fazer com que você navegue mais rápido, outro mais devagar. E também a questão da geração, porque a primeira pergunta que foi feita aqui, ela traz essa problemática. Às vezes é o próprio pai que está envolvido na internet e o filho está querendo dialogar olho no olho e não está conseguindo. Então, a sociedade tem que repensar isso, porque se a família é a que tem que dar a orientação e os pais estão envolvidos, né, dentro do Facebook, imersos, né, 24 horas por dia também, então o diálogo vai ficar um pouco difícil de ser feito. Então, devem existir campanhas e discussões para esclarecer tanto a geração mais antiga, né, mais velha, como esses jovens que já estão nascendo, né, com a internet, né? Então, é um problema que tem dois lados, né? Não um lado só. A gente tem que perceber que faz parte desse novo mundo, né? Estar conectado, falar, essa sociedade do prazer, se sentir desejado, se sentir seguido, curtido, não é? E isso está independendo de gerações. Você entra, às vezes, num ambiente, numa sala de professores, e você vê professores, uma idade já, não é, que teria todo esse esclarecimento, né, de não estar fazendo isso, e não existe mais tanto a conversa. Estão todos, cada um no seu celular, cada um na sua rede social, discutindo as coisas com outras pessoas e não discutindo o problema da sala de aula entre os pares que lá estão.
Ana Roger, você é mãe de um adolescente e você usa a internet como ferramenta de trabalho. Como é que você faz com o seu filho? Você limita, ele ocupa um tempo? Enfim, quais os critérios que você utiliza para que ele não caia nesse problema que nós estamos abordando no programa de hoje?
Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que nem todo brasileiro tem a oportunidade de se ocupar com outras coisas, né? No meu caso, meu filho é privilegiado e eu faço questão de passar isso na cara dele todo dia. Digo assim, de uma forma sutil, mas ele sabe que é isso mesmo. Fala assim, você tem privilégio, você pode fazer outras atividades. Então, essa é a primeira coisa, tem que ter atividades esportivas, ele faz música, as coisas que ele tem oportunidade de fazer, ele faz. Limito... deixo brincar um pouquinho, ele não fica no Facebook, ele fica muito no WhatsApp com os amigos. Ele bastante, é muita conversa com os amigos. E ele toca violão no WhatsApp, no Skype, a amiga dele do outro lado. Então, ele mistura um pouquinho as atividades. Mas eu acho que uma coisa que está faltando nos pais também é que a gente reclamava dos nossos pais, ah, meu pai é careta, ah, meu pai não faz nada comigo. E os pais de hoje estão a mesma coisa. Eu, de vez em quando, ouço as rádios que meu filho ouve, eu vejo os vídeos que ele vê no YouTube, eu sei de quem ele gosta, os personagens dos filmes de game, de mangá, eu procuro me informar um pouco, porque senão você perde o contato com ele também, porque ele não vai saber tudo que você quer falar, mas você tem que saber um pouquinho daquilo que ele quer falar também, para poder construir essa relação, porque senão a referência vai ser sempre um amigo.
Interessante o que você está falando, eu queria te ouvir, viu, Silvia, porque... me parece que esse problema, esse vício da internet do adolescente é porque não há diálogo em casa também, né?
Sim, fundamentalmente o que acaba acontecendo é aquilo que vocês inclusive descreveram algumas vezes, né? Que é como cada um chega à sua casa, né? Chega, vou colocar o paletó lá no espaldar da cadeira e vou relaxar. Deixa eu acessar um pouquinho os meus e-mails, um pouco isso e aquilo. É assim, né? Antes, queixavam-se os filhos, né, de que o pai chegava em casa e era o jornal.
Ou a televisão, né?
Ou a televisão, né? E lá ficava. Ok, todo mundo precisa ter o seu momento de relaxamento, mas esse momento de relaxamento se perde. Quando nós estamos conectados, e nós podemos perceber isso também por nós, a gente perde a noção de tempo, né? Você fala, vou ficar um pouco, quando você vai ver, você ficou muito tempo.
Você sabe que em relação aos meus filhos, a televisão nunca ficou na sala, sempre nos quartos, para que incentivasse que a gente tivesse o diálogo. Isso funcionou razoavelmente, né? A gente mantive um diálogo até muito bom com eles. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Brazil, where hearts were entertaining June, we stood beneath an amber moon.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor e ao fundo Frank Sinatra cantando Aquarela do Brasil. Muito bem. Parabéns, hein, Cléo? A seleção está ótima hoje. Temos aqui uma pergunta do Júlio de Osasco. O que vocês acham de pessoas que transformam esse vício que nós estamos abordando aqui no programa de hoje em trabalho e renda? Aquelas pessoas que, viciadas, fizeram sucesso e estão ganhando muito dinheiro.
Eu acho isso positivo, porque você está num mundo, num sistema, né, um sistema capitalista, onde você tem que ganhar dinheiro. E se você tem a criatividade, a inovação de estar fazendo isso, isso é perfeito. Então, nós temos... vamos falar do lado positivo de tudo isso, né? Além de você ter alguns youtubers que vão discutir... Não é só bobeira. Alguns, eles acabam falando coisas muito importantes. Traduzem, às vezes, um game em português. português para ter mais acesso às pessoas que não sabem a língua, né? Existem vários desses, eu acompanhei alguns, né? Que fazem esse tipo de trabalho. Então, eles trazem, né, esses vídeos, comentam o vídeo, falam sobre os aspectos, né, de jogabilidade, do designer, das imagens que lá estão, de como que ele é feito, e também traduzem, né, para uma língua, né, que para a nossa língua, para que as pessoas tenham acesso. Além disso, né, você tem os coletivos que são formados, né, para lutas diversas, né? Então, isso é muito importante. Então, você tem coletivos feministas, coletivos, né, de movimento negro, pró-direitos humanos. E esses coletivos, eles vão puxando uns aos outros, vão se conectando e depois eles conversam no movimento maior. Então, às vezes, dá a impressão que você está trabalhando com uma micropolítica hoje em dia e esfacelando os grandes movimentos sociais. Mas a gente pode ver ao contrário, que esses diversos coletivos, né, que se unem na internet, se transformam num grande dialogando aqui com a Alemanha, com os Estados Unidos, com os vários países, né, do mundo ocidental e dos países que tem, né, acesso à internet em prol da defesa dos direitos humanos. Então, isso é muito importante também a gente falar desse outro lado.
Mas aqui é um aspecto que eu queria explorar com você, tá? Esse lado positivo, esse lado que você transforma um vício em renda, ou seja, o sujeito fica proativo, né? Uhum. Mas ele vai continuar com o mesmo problema psicológico de sempre, né? Que você revelou aqui, né? Ele vai ter alguns problemas. Mas isso é muito legal. Isso cria nos jovens de hoje, que tem talento, como você disse, uma nova profissão. Tá aí. Agora, quando você citou o exemplo dos coletivos, não é isso que está acontecendo na prática no nosso país, porque pensamentos antagônicos estão se degradando nas redes sociais. E um dos aspectos importantes na democracia, e vocês enfatizaram aqui também, em relação ao tratamento de pessoas que têm vício, né, é o diálogo. Eu não está vendo esse diálogo, né?
Por isso que nós estamos falando dos dois lados, né? Ao mesmo tempo que você tem, vamos dar como exemplo 2013, nós tivemos todos uma grande camada de jovens se organizando nas redes sociais, fazendo uma crítica ao que estava sendo posto numa política arcaica, velha, que não dava mais, que não servia mais, e disso levando às ruas, não é? E depois, não é, você tem um outro movimento. Quando eles chegaram às ruas, nós tivemos um embate físico, olho no olho, que eles não estavam acostumados, e as ideias antagônicas e divergentes na rua, no espaço da rua. Aí o confronto aconteceu no físico e voltou para as redes sociais. No retomar as redes sociais, aí aconteceu isso: eu não falo mais com você, eu não falo mais com você. Eu falo só com o meu grupo, não quero mais falar com outro. Isso foi um grande aprendizado. E esse aprendizado, para nós mais velhos, sociólogos, historiadores, psicólogos, que estamos analisando vamos colocar assim, a ação, não é, dos jovens, o ator social realmente, né, da hipermodernidade, saindo da rede, se organizando na rede, inspirados nos movimentos diversos, né? Então, eles foram na ocupação do Wall Street, eles foram se inspirando em vários desses outros movimentos, trouxeram para o Brasil, criticaram a nossa política, foram às ruas, depois recuaram, olha só, analisaram, discutiram, e aí veio o problema de você não conseguir dialogar de novo.
O ativismo, é claro, é sempre ótimo. O ativismo cidadão, sobretudo, é fundamental para que a nossa democracia sobreviva. Mas eles lutaram por uma mudança que ela efetivamente não aconteceu. Esta frustração, o que que ocasionou no jovem cidadão que quis uma mudança, e nós estamos no meio, trocou 6 por meia dúzia, enfim, no nosso país.
Acho até que ficou pior.
Na realidade, isso, porque o que acontece? Ele não estava preparado, porque ele não tinha essa prática política de saber que os movimentos mais conservadores, eles tinham também a ação deles, não é? Então, o movimento mais revolucionário com o movimento mais conservador entrar em choque, está visível por causa da democracia e porque a mídia está falando, mas eles não previam os direcionamentos, eles não previam, né, as manipulações e também os acessos na internet de outros grupos que já tinham certas práticas políticas entrando e tomando conta do espaço.
Já estavam presentes na política.
Já estavam, né, presentes.
É, mas o que acho que a gente não pode desprezar é que não é uma questão só política, né? O que acontece na internet é que existe um marketing digital pago,
uhum,
que muda cabeças, que faz propaganda, e muitos foram influenciados por esse marketing digital.
Por isso que eu falei, a manipulação.
Achando que era uma discussão, que era um debate político, e na verdade foi um bom marketing digital que foi feito isso. Aí.
Olha, nós vamos para uma pergunta da Mariana, que fala muito sobre esse assunto que nós estamos citando agora.
Como é que a rede social influencia na crise de ansiedade de uma pessoa que tem?
Ela influencia... cada um que entra na rede social, ele tem o seu objetivo, ele tem o seu grupo de interações e, naturalmente... As conversas vão gerando algumas expectativas que nem sempre são correspondidas. Então, isso de alguma forma acaba gerando frustração, acaba gerando até um abatimento e, por que não, também uma crise de ansiedade. E, então, isso é algo que é importante poder ser observado na medida em que se usa, né, e se percebe quais são os efeitos que aquele uso está gerando em cada pessoa.
Muito bem, essa foi a Mariana, lá de Santana. E como a gente se livra dessa ansiedade? Todos nós temos as frustrações. Nós, adultos, né, acabamos sublimando, né, essa palavra, uhum, que caiu de moda, né, sublimar. A gente falava disso muito, sublimação, agora o jovem... Né, nós, e a gente sabe que esses jovens que acabam incorporando qualquer tipo de reação psicológica negativa, como o vício à internet e tal, e outras reações psicológicas, né, não tem. Que ferramentas ele tem, né? Como jovem, inseguro, com autoestima baixa, como se livra dessa ansiedade?
Bom, como você diz, Joel, os motivos, né, para o desenvolvimento ou manifestação da ansiedade são inúmeros. Né? E muitas vezes as pessoas acessam as redes sociais, acessam outras páginas, até com o objetivo de se refugiarem, de buscarem um alento. E nem sempre elas encontram. Por outro lado, à medida que você vai conectando, abrindo uma página, abrindo outra, respondendo a um, lendo o texto do outro, isso vai gerando uma certa ansiedade também.
Né? É
uma certa aceleração. Até por esse motivo que se aconselha que a pessoa não deva manter a aparelhagem ligada, seja nos jogos, no que quer que seja, 2 horas... antes de deitar, porque isso compromete o sono, né? Consequentemente, o dia seguinte também será comprometido.
Rosana, historicamente, como nós podemos definir essa geração da pós-modernidade, viciada à internet, conectada só com o seu grupo, né? Se não é da minha tribo, eu não converso e tal. Como é que ela vai ser estudada? Quer dizer, como você vê o futuro disso?
Então, nós temos que analisar essa identidade que está se transformando, né? São identidades, são representações através do simbólico que antes você tinha. Pela vestimenta, você tinha movimento punk, você tinha vários movimentos que as roupas faziam com que você se identificasse, né? O hippies e assim por diante. Hoje, eles se identificam naquele coletivo, naquele grupo ou naquela rede com os pares que dialogam com ele, não é? Então, a gente tem que estar muito atento porque o mundo está em transformação. Quando ele passa por essas fases, né, isso dentro da história, nós não temos como fechar uma análise porque ainda está em acontecimento, né? Não seria nada científico você falar, não, vai acontecer isso ou aquilo, porque ele está em movimento, né? Mas é um mundo novo, é isso que as pessoas têm que perceber. A tecnologia levou, né, a um mundo novo. Nunca na história nós tivemos as representações e as manifestações da maneira que foram feitas nesse curto período que vem dos anos 2000 para cá. Não é isso no mundo, não é? Uhum. E isso a gente tem que estar muito atento, porque você tem reparado que aí as outras movimentações históricas, elas ganham terreno ou não, como a gente já se falou, apropriações, não é, que são feitas por quem já tem um olhar mais esperto aqui ou que já tem hábito de determinadas coisas, né? Agora, o importante é que, mesmo que você esteja no mundo em crise, né, porque é o que está acontecendo, esse mundo em crise levando a várias incógnitas, nós estamos com o diálogo aberto. Mesmo que eu esteja ainda cerceando o outro que não quer compactuar com a minha ideia, mas o diálogo está lá. Então, isso é muito importante, isso faz parte da democracia, e isso faz com que, daqui um tempo, a gente consiga ajustar, através dos outros mecanismos, as mídias, como nós estamos falando, fazendo aqui, que as pessoas se esclareçam e que fiquem mais atentas com seus filhos ou até com as suas próprias práticas cotidianas, para que isso, que a cultura do ódio não aconteça, mas que a gente desenvolva e trabalhe com essas ferramentas para a cultura e uma educação para a paz e para a tolerância. É nesse sentido.
Muito bem. Essa narrativa da exploração do nosso cotidiano, que é colocado na internet a cada instante, a construção desses afetos, dessa nova geração, que nós poderíamos dizer disso? É o mesmo da nossa geração, por exemplo, da geração passada? Eu amo, quero ser amado, não quero sofrer. Que esses jovens estão revelando nesses afetos que eles estão construindo?
É o mesmo e, ao mesmo tempo, não. Não é? Porque amor, paixão, carinho, sentimento é o mesmo. Só que a forma de você, não é, estar representando esse sentimento, é isso que mudou. E aí que a gente tem que ficar atento, porque você tem diferentes liberdades, diferentes olhares e diferentes, né, comportamentos. E sempre com várias, vamos colocar assim, viéses opostos. Né? Você tem um conservadorismo. Tem muitos jovens hoje em dia que a relação afetiva, a relação do amor está como se você voltasse para o século XIX. Não sei se vocês estão estudando isso. E tem outros que são extremamente abertos, que já estão no século 25, 26. Você fala, nossa, né? O que está acontecendo? É bem típico de período de crise e de transformação.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguarde.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato e zoneiro, vou cantar-lhe nos meus versos. Brasil, samba que tá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso.
Muito bem,
Senhor.
Tá aí. A Aquarela do Brasil com João Gilberto. A Bossa Nova também homenageando o grande compositor que morreu há 53 anos. 9 de fevereiro de 1964. Muito bem. Aqui sim. Agora nós vamos conferir as novidades do Terceiro Setor com a Natália de Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. O Instituto Legado está selecionando organizações sociais para ajudar municípios carentes da região metropolitana de Curitiba. A quinta edição do Projeto Legado terá um programa de capacitações estratégicas gratuito para instituições do terceiro setor e negócios sociais, que tem como objetivo atingir as regiões com os piores índices de IDH do estado do Paraná. A Fundação Nexus começou o processo de inscrição 2017 para projetos do terceiro setor. As iniciativas devem ser destinadas ao esforço mundial em permitir o acesso à energia para regiões e populações desprotegidas ou desassistidas, tanto de áreas rurais quanto urbanas. Serão cerca de 100 mil euros oferecidos durante todo o ano. Para quem está procurando algum programa para o fim de semana e gosta de ir ao shopping, O Shopping Frei Caneca, em São Paulo, está recebendo a Árvore Unicef. O espaço interativo reúne histórias de vida de diversas crianças e adolescentes que tiveram suas vidas impactadas pelo trabalho da instituição. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a realidade dos jovens que vivem em situação de extrema vulnerabilidade e que são os mais afetados pelas desigualdades sociais. Essa apresentação vai até o dia 4 de março. E para mais informações, acesse nosso site observatório3setor.com.br ou nosso Facebook, Observatório 3 Setor. Natália de Oliveira para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bom. Aí saem as informações com a Natália de Oliveira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Vocês já curtiram nossa campanha? Você já curtiu, senhor?
Não.
Por favor, entre lá e apele e dê sua opinião a respeito da intolerância nas redes sociais. Sim. Você também, viu, Rosana?
Lógico.
Olha, o Fábio, do Tatuapé, ligou pra gente. Muito obrigado pela seu telefonema e sua pergunta. Ele falou, como equilibrar o uso das redes sociais no ambiente de trabalho? Eu estou viciado aqui na coisa e chego no trabalho. Eu, por exemplo, conheço organizações que não permite que você use na internet, você não pode acessar o seu Facebook, né? Como equilibrar esse uso das redes sociais?
Bem, realmente existem pessoas que trabalham com a internet todas as horas, né, do seu expediente. Agora, o que é importante é realmente o exercício do autocontrole. Porque se você está desenvolvendo um trabalho que você precisa estar atento àquilo, você não pode ficar com todas as janelinhas abertas, né, vendo a todo momento entrar alguma mensagem, seja através do seu smartphone, seja através do seu o teu computador de mesa, né? E isso é importante que faça parte também do programa de conscientização das empresas, né? Porque não se trata apenas de impedir, né, de punir esse comportamento, mas de conscientização. Até porque a gente sabe que o trabalho, tendo, vamos dizer, tantos outros focos de interesse abertos, ele não é produtivo. Então, isso é danoso para a empresa e que a qualidade do trabalho cai, assim como é complicado para o próprio trabalhador, que percebe que o rendimento dele não é o mesmo e o desgaste, o cansaço é muito maior. Então, é o autocontrole.
O que foi colocado aqui é muito importante, porque você não deve cercear, proibir. Não estamos mais no mundo para isso, né? Nós precisamos é conscientizar. Então, as empresas devem dar cursos de capacitação, explicar, trazer profissionais, especialistas, para exatamente dialogar com com as pessoas, desde o alto executivo até a pessoa mais, vamos colocar assim, simples dentro dessa empresa, né, do seu serviço, para que ela compreenda que ela precisa estar focada, que muitas vezes esse desvio vai atrapalhar o seu empenho e pode ocorrer até numa demissão e a perda desse emprego numa sociedade, né, que está hoje, né, fragilizada com relação a isso. Agora, também a empresa tem que estar atenta que os jovens, eles estão vindo acostumados a estar conectados em, né, em várias coisas ao mesmo tempo e conseguem, às vezes, dependendo do trabalho, produzir estando conectados. Por exemplo, em sala de aula, eu tenho feito muito uso disso. Eu sei que ele não vai desligar. Então, como ele não vai desligar o seu celular e está nas redes sociais, eu aproveito e falo, olha, pesquisa, o autor tal, veja o que, foi falado aqui, porque aí ele começa a falar, bom, ela está utilizando isto, não vou mais falar aqui com o meu colega, mas eu vou pesquisar. E aí ele se sente até feliz, porque eu não estou sendo punitiva, mas sim eu estou explicando para ele fazer um uso bom, né, e proveitoso desta ferramenta.
Rosana, você sabe que você está dando aí, abrindo uma pauta para um novo programa, né? A internet e a educação. O professor hoje é um facilitador. Se ele não perceber isso, ele não consegue transmitir conhecimento ao aluno. E claro que tem que incorporar essa nova tecnologia, né? Estamos no final do programa. Grande prazer em recebê-las aqui, mas eu quero as suas considerações finais. Começo com você, Ana Rogers.
Só minha consideração final é que teve uma grande notícia nas redes sociais essa semana, para a gente terminar com um fator positivo, depois de tudo que a gente tem visto, que foi a Bruna Senna, uma aluna, uma menina de 17 anos, que é a primeira colocada em medicina na USP Ribeirão Preto. Ela é negra, vem de escola pública e é pobre. E ela conseguiu essa conquista, e aí, claro, tem todas aquelas discussões sobre cotas, esforço próprio, meritocracia, mas enfim, foi uma notícia espetacular nas redes sociais. Muita gente ficou feliz com isso e levantou também, deu estímulo a muito debate. Isso eu achei importante.
Muito bem, Silvia, você. É possível, nesse ambiente virtual, conseguir fazer com que o jovem expresse sua humanidade? Ou nós vamos continuar caminhando para um individualismo exacerbado e esse vício vai se transformar numa doença coletiva?
Eu não vejo por aí. Não como uma doença coletiva, mas uma consciência cada vez maior do uso, das possibilidades desse uso, inclusive para considerar aspectos, eu acho que de paz, de compaixão, de humanidade.
Conseguiríamos transformar as redes sociais num ambiente na luta por uma sociedade mais justa e solidária, Rosana?
Com certeza. Se você acessar, conscientizar as pessoas que estão nas redes para que ela entre, dialoguem com os grupos que estão na defesa dos direitos humanos, eu vou, de uma certa maneira, diminuir a fala, né, na internet dos contra.
Muito bem. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Rosana Schwartz, doutora em História, pela Universidade Católica de São Paulo, a Silvia Van Enck, psicóloga do Programa de Orientação à Paz de Adolescentes Dependentes de Internet. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meia. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. O programa Observatório do Terceiro Setor está na TV aberta de São Paulo às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Todos os nossos programas você encontra em nosso canal do YouTube, youtube.com/observatório3setor. Inscreva-se, assista e dê a sua opinião. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Brasil!
Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil!
Brasil!
Pra mim, pra mim, pra mim.
Brasil!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.